Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar.
Decolando, eu sou Felipe Cordeiro, o Codorna, e finalmente chegou os Jogos Olímpicos do Rio. Agora vai!
Aqui é o Edmilson Júnior, X, Olimpíadas, e...
Aqui é o Bruno Gomes, e... Será que vamos levar quantos ouros esse ano?
E aqui é Felipe Coelho, e estou disponibilizando ingressos para Brasil e Iraque.
Eu sou feliz, muito feliz, comigo mesmo.
E uma informação rapidinha é que o Like Tourcast está oferecendo um ingresso para o jogo de futebol feminino, quartas de finais, que acontecerá em Brasília no dia 12 de agosto, 1h. Nós conseguimos aí um ingresso bem localizado lá embaixo, pertinho do campo, no setor inferior. E se você tem interesse de acompanhar esse jogo, que provavelmente será entre o primeiro colocado do grupo dos Estados Unidos feminino de futebol, que é uma potência olímpica, ela joga muita bola contra algum outro adversário de outro grupo. Então, se você tem interesse nesse jogo, acompanhe aí o Like Tour no Facebook. Estaremos fazendo uma postagem explicando mais detalhadamente sobre essa promoção.
Fala galera viajante do Like Tourcast, sejam bem-vindos ao 7º episódio do nosso podcast. Siga a gente nas redes sociais:
Like Tour.br no Instagram, Facebook, YouTube e Twitter.
Para mandar e-mail:
contato@liketour.com.br.
Acesse nosso site:
liketour.com.br.
Neste episódio, dividimos em duas partes. A primeira, conversamos com o atleta olímpico Hugo Parisi, dos saltos ornamentais.
Conversamos o escambau, você conversou.
E depois conversamos com Foca, do podcast Despachado, sobre a cidade do Rio de Janeiro.
Veja como é a preparação de um atleta olímpico para as Olimpíadas.
Descubra como estão os preparos para a cidade maravilhosa receber as Olimpíadas.
E descubra também se os aeroportos do Rio já estão preparados para receber todos os turistas nessa época.
Então chega de enrolação.
Vamos viajar.
Vamos.
Vamos lá.
Vamos pular.
Vamos lá, pro Rio.
Ver uma jogada celestial em gol.
Para.
Calma aí. O que foi, galera? Vocês estão ficando doidos?
A gente tem um e-mail. Temos um e-mail, cara.
Primeiro e-mail de um ouvinte.
Aê!
Cara, que emoção. Eu vou chorar aqui, velho. Eu vou ligar aqui pra minha mãe pra falar. Espera aí.
Então, Bruno, fala aí. Quem mandou e-mail aí para o contato@lectour.com.br?
Pô, velho, tá emocionado.
O primeiro e-mail a gente nunca esquece.
Então, o nosso ouvinte, o Henrique Benites Lopes, mandou o seguinte e-mail. Olá, pessoal. Meu nome é Henrique. Tenho 29 anos e sou de São Paulo. Conheci o Like Tour pelo Jurassic Cast e ouvi os programas sobre a França e o namoro em distância. Gosto muito de viajar. Já estive em muitos estados do Brasil, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Bahia, por exemplo. Também para Israel, Bélgica, Alemanha, França e Holanda. Gostaria de ouvir programas sobre esses lugares. Parabéns pelo programa. Abraços.
Mãe, a gente recebeu um e-mail, mano.
Aí!
Então, X, o que você achou do e-mail do cara?
Pô, legal, velho. A gente tem uns programas preparados para esses assuntos aí. Alguns a gente já tem, mas quem tiver experiência para esses lugares, dê um toque pra gente que a gente pode conversar.
Isso aí, também temos a Cláudia Rocha, nossa amiga aí, que escuta o nosso podcast, já deu uns feedback pra gente. Ela também deu uma sugestão de pauta, indicou até um entrevistado. Faça como ela também.
Conhece alguém que tem um jeito maluco de curtir viagem, algo do tipo? Mande pra nós.
Pode mandar um recadinho pra gente que a gente vai analisar aí e botar nas próximas pautas de episódio. Obrigado aí, Cláudia. E nessa primeira parte do especial Jogos Olímpicos Rio 2016, nós conversamos com o atleta olímpico Hugo Parisi, dos saltos ornamentais. Ele que nasceu e mora em Brasília, é atleta olímpico e a sua principal prova é a plataforma de 10 metros e plataforma sincronizada. Iniciou sua carreira de saltos ornamentais aos 7 anos de idade. Desde 1999 está na seleção brasileira de saltos ornamentais. Já treinou no Vasco, no Fluminense e atualmente é atleta do Mackenzie em Brasília. Já participou das Olimpíadas de Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, além dos Pan-Americanos Rio 2007 e Guadalajara 2011. Já foi campeão mundial juvenil 2002 na Alemanha, vice-campeão Pan-Americano juvenil 2001 no México e diversas vezes campeão sul-americano e brasileiro da modalidade. Está classificado para as Olimpíadas do Rio 2016 e vamos saber um pouquinho da sua história, como é a vida de atleta. Curta a entrevista. Estamos aqui no Centro Olímpico de Brasília, gravando com o atleta olímpico Hugo Parisi. Ele classificou agora para as Olimpíadas do Rio. Vamos saber um pouquinho da como é que começou aí a... Você foi, seus pais incentivaram vocês a participar dessa modalidade, né?
Sim, eu entrei muito novo, né, nos saltos ornamentais, com 6 para 7 anos, por incentivo dos meus pais, que achavam uma modalidade bonita, e eu fui seguindo, né? Tudo começou como uma brincadeira, mas depois essa brincadeira foi tornando cada vez mais séria, né, até eu conseguir começar pensar em competições, em competições nacionais, competições internacionais, e logo consegui, né, pensar nos Jogos Olímpicos, e agora estou tendo a honra de ir para o meu quarto Jogos Olímpicos.
Então você começou a competir fora de competições internacionais, nacionais, é muito cedo, né?
Sim, desde a minha primeira competição, se eu não me engano, eu tinha 12 anos de idade, 11 ou 12 anos de idade.
Certo. E como é que era conciliar estudo, treinamento, competição...
Ah, é tranquilo, porque, né, muito diferente do que muita gente pensa, que um atleta, quando treina muito, ele estuda pouco, né, eu discordo completamente disso. O que eu acho é, realmente ele tem um tempo menor, mas o tempo que ele tem é muito mais proveitoso do que se tivesse um tempo maior. Então, quando ele está na aula muito mais concentrado, então o que fala ele consegue gravar muito melhor. E, né, pela minha experiência... eu vejo que atletas têm um rendimento muito melhor na escola do que não atletas.
Disciplina do esporte e tudo mais.
Isso, ajuda muito.
Né? Isso você deve ter tido um apoio familiar, né? Se tiver o esporte.
Com certeza, mais, é um ponto muito importante para qualquer atleta, né? Ter a família do lado.
Certo. E você chegou a treinar no Rio, né? Que a gente ficou sabendo sobre você. Como é que foi essa decisão de ir pro Rio, treinar no Rio? Por que ela... De sair de Brasília.
Eu decidi ir para o Rio de Janeiro buscando melhores condições na época de treinamento, acreditando que lá seria o melhor lugar para eu estar. E depois eu voltei, né, para Brasília, pelo mesmo motivo, buscando melhores condições de treinamento. E, né, eu não tenho certeza que foi a melhor escolha possível. E hoje eu estou, né, em casa, do lado da família. Certo. E num excelente clube, que é o Mackenzie.
E no Brasil, quais são os melhores locais para se treinar? Cidades assim, Brasília, Rio?
Brasília. Hoje, né? Brasília é, sem dúvida nenhuma, a capital dos saltos ornamentais. A única cidade que a gente tem 4 piscinas de saltos ornamentais em funcionamento. E hoje também é a piscina que se faz o melhor trabalho de base.
Certo. Então você retornou também por causa do seu melhor local para treinar, tá mais perto da família, né, tudo mais. E você também já competiu muito, né, fora do Brasil. Como é que é as competições fora do Brasil? No caso, Vocês têm o seu patrocínio que agenda tudo, hospedagem e essas coisas?
É, tem algumas competições que eu vou pelo patrocinador, tem algumas competições que a gente vai pela confederação, tem algumas competições que a gente vai pelo Comitê Olímpico. É, depende muito do planejamento e da competição, né, especificamente falando. É, mas é, uma tranquilidade que eu tenho é que hoje eu não tenho muito que me preocupar em ter que marcar passagem, em ter que marcar hotel, né? Hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar e um apoio, né, tanto do Comitê Olímpico, Confederação, Governo de Brasília, que me dá esse amparo todo. E hoje, né, é muito tranquilo. Quando eu faço meu planejamento e eu quero ir para uma competição, eles preparam tudo para mim.
Certo. Então você já competiu em todos os cantos do mundo, assim, todos os continentes praticamente?
Já viajei praticamente o mundo inteiro, né? É engraçado dizer que, eu, com certeza, eu já viajei praticamente o mundo inteiro, mas conhecer de fato eu conheço quase nada, porque quando a gente viaja,
você não faz muito
aeroporto,
turismo, não.
Hotel, piscina, né? Hotel, aeroporto, voltou, acaba que não conhece nada.
E teve algum desses lugares que foi mais marcante para você, que você preferiu de conhecer?
A querer conhecer, a gente quer conhecer quase todos os lugares que a gente viaja, né? Uhum. Agora, conseguir conhecer de fato, eu acho que o país que eu mais conheço, dentre todos esses que eu já fui, eu acredito que é a Itália.
Ah, legal. E a sua primeira Olimpíada foi em Atenas, né?
Isso.
E você foi pro Rio pensando em preparar para as Olimpíadas ou não teve nada a ver, foi só consequência mesmo?
Não, foi pensando já né, com certeza, foi pensando numa melhor condição de treino, e, né, mas é lógico que isso tá envolvido também um sonho olímpico, né?
E qual que foi a sensação de conseguir a primeira vez a vaga olímpica?
Ah, é muito bom, porque são muitos anos, eu demorei, né, 13 anos para conseguir chegar no meu primeiro Jogos Olímpicos, e a sensação de que, né, de dever cumprido, de que a gente treinou para aquilo e conseguiu aquilo, é muito boa. Mas é legal que a gente não se acomoda. Uhum. Que assim que a gente vai para a primeira, a gente não fica satisfeito. Então a nossa cabeça já muda de uma forma que a gente não pensa, tipo, ah, já conquistei o meu sonho. Não. A gente já muda, né? E imediatamente fala já, beleza, agora não existe possibilidade de eu não estar na próxima. E aí a gente treina bastante para isso.
Inclusive, você também participou do Pan-Americano do Rio de Janeiro, né? Como é que foi competir ao lado da torcida? É diferente?
Ah, com certeza é diferente, né, competir com a torcida a seu favor, porque a torcida, ela tem a capacidade de pressionar principalmente o juiz, né, que ele tem que dar nota imediatamente assim que a gente cai na água. Então, se a torcida faz bastante barulho, aquela dúvida que ele tem de, sei lá, 7,5, 8, acaba que ele dá o 8, né? Pela pressão da torcida.
Dá um frio na barriga maior competir em casa?
Não, pra mim é completamente normal. Né, a gente se prepara pra qualquer competição, independente de onde vai ser. Nessa ocasião específica dos Jogos Olímpicos, a gente só tem a sorte e a honra de estar sendo aqui no Brasil, e, né, a torcida, claro, que ajuda muito, mas, né, mas eu sou um atleta experiente e eu tenho certeza que toda essa preparação, toda essa torcida, toda essa pressão, vai só, né, acumular para ser um ponto positivo.
Certo. E essa vaga olímpica que você conseguiu agora pro Rio 2016, você conseguiu em fevereiro, né?
Isso.
Foi uma competição no qual você estava lesionado, né? E lutou e conseguiu, conseguiu essa vaga, né? E, no caso, qual foi a sensação de conseguir agora para as Olimpíadas do Rio de Janeiro? Foi bem sofrido, mas você conseguiu.
Ah, como eu falei, a gente não... Quando a gente acaba um Jogos Olímpicos e pensa no próximo, né, a gente não pensa se vai conseguir ou não, né? A gente se imagina dentro. Uhum. E eu agi dessa forma, né? Que, né, então, com certeza eu estou muito feliz de ter conquistado a vaga, de né, não interessa se eu estava machucado ou não, né? Qualquer atleta está sujeito a algum acidente ou algum imprevisto. Mas o que eu fico mais feliz é que eu conquistei uma vaga para o meu país. Hoje essa vaga é minha. mas acho que independente se é minha, se fosse para qualquer outro atleta, eu estaria muito feliz em contribuir para o crescimento dos saltos ornamentais.
Certo. E agora você está 100% já focado, treinado, recuperado para buscar os seus objetivos no Rio 2016?
100% ainda não, porque a gente ainda está a um mês dos Jogos Olímpicos, né? Mas a gente acredita que se a gente manter esse planejamento que a gente está seguindo, a gente vai conseguir, né, chegar em uma condição muito boa de competição, sim.
E qual que é o seu principal objetivo nas Olimpíadas, assim, de conquista?
Ah, com certeza a gente mira numa final, isso é indiscutível de, né, de não se falar, mas para estar numa final a gente tem passos importantes na frente, né? Então, o principal fator para que a gente esteja numa final não é nenhum adversário, né? Sou eu. Então, acho que eu tenho que estar muito bem ali, né? com a minha concentração, com a minha técnica e me preparar para o dia. Né? Isso, eu tenho certeza que se eu conseguir fazer, né, o meu melhor, eu vou conseguir conquistar o seu objetivo.
Certo. E você almeja competir mais alguma outra Olimpíada depois dessa?
Não,
quais são os seus objetivos para o futuro, depois do Rio 2016?
Realmente, ambição de mais um Jogos Olímpicos eu não tenho, não. Né? Com certeza, depois desses Jogos Olímpicos, eu vou tirar um tempo de descanso para mim, né, para minha cabeça, para o meu corpo. E com certeza, ano que vem, eu quero estar saltando, sim. Né? Se eu vou saltar mais um ano ou dois anos, né, eu não sei. Mas o que interessa é, se eu estiver feliz saltando, né, eu quero estar feliz saltando. E lógico, em condições também de saltar bem, né? Eu não quero saltar de qualquer jeito. Eu quero estar em condições de saltar bem.
Em alto nível, né?
Sim, com certeza.
E o que você pretende depois que encerrar sua carreira, continuar na parte do sei lá, treinamento, alguma coisa da modalidade?
Ah, com certeza. Né, eu tenho o objetivo de ajudar muito, né, os saltos ornamentais a crescer cada vez mais. Né, acho que eu já consegui ajudar muito como atleta, conquistando resultados. Né, acho que resultado disso é o que a gente vê na piscina aqui agora, uma piscina cheia de crianças. É. Né, e isso hoje a gente, por incrível que pareça, hoje só está acontecendo isso no Brasil. Né, e por que não, depois, quando eu encerrar minha carreira, tentar levar isso a todas as cidades.
Certo. E deixa um recado aí para a torcida brasileira aí. Torcer para vocês aí, dar um recado aí para a torcida.
Não, fala pessoal, eu queria pedir muita colaboração de vocês para torcer bastante para todos os brasileiros nesses Jogos Olímpicos, mas sempre lembrando que a gente tem que respeitar bastante, né, os adversários. Agora é a nossa hora de mostrar um pouco da nossa cultura, um pouco do nosso país, e vamos mostrar para todo mundo aí que, né, o Brasil é um país show de bola e, né, e que o pessoal aí vai ficar morrendo de inveja de não ser brasileiro.
Nós temos que aproveitar que os olhos estão no Brasil, né, pra, receber bem os atletas, né, de todo mundo, mostrar que o Brasil não é só Rio de Janeiro também, né, tem outros locais, tem diversidade enorme. Então a gente do Like Tour, nós queremos desejar para você uma boa sorte nessas Olimpíadas, uma boa preparação para que você chegue com força total e consiga o objetivo de vocês.
Eu que agradeço aí a torcida de todos e é isso aí. Agora é hora de competir, daqui a pouco.
Beleza, brigadão.
Beleza, falou. Valeu.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, alô, alô.
E depois desse bate-papo com o atleta olímpico Hugo Parisi, você já sabe como é que é a vida de atleta, viagens e tudo mais. Vamos agora conhecer um pouquinho sobre a cidade, que é a primeira cidade da América do Sul a receber os Jogos Olímpicos. O Rio de Janeiro vai receber de braços abertos mais de 200 países, cerca de 15 mil atletas competem nessa edição de Olimpíadas em 41 modalidades esportivas olímpicas, e a disputa de medalhas acontecerão em 32 arenas espalhadas por 4 regiões do Rio de Janeiro: Barra, Deodoro, Copacabana e Maracanã, além do futebol, que estará presente também em Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo. É isso, galera, vamos então conversar um pouco sobre os preparativos das Olimpíadas no Rio de Janeiro, Queremos deixar também um legado para nossos ouvintes com dicas da cidade maravilhosa Rio de Janeiro. Confira no nosso episódio.
Alô, Rio de Janeiro, aquele abraço, todo o povo brasileiro, aquele abraço.
E para falar sobre essa cidade maravilhosa, convidamos ele, que é o cara da podosfera brasileira que mais conhece do Rio de Janeiro. E também tem um podcast de viagem que dá altas dicas. É ele, o Foca, do podcast Despachado. Dá um alô aí pra galera, Foca, e fala um pouquinho do seu podcast.
Olá, galera! Eu sou o Foca e eu falo aqui diretamente dos estúdios do Despachados Incorporations and Picaretations pra dar dicas aí pra vocês da cidade do Rio de Janeiro, a cidade que eu moro, a cidade que eu amo bastante, e falar um pouco dos Jogos Olímpicos e como vai ficar essa cidadezinha aqui. Acho que vai dar um nozinho aqui, um nó tático aqui na cidade. Mas vamos lá.
Então, Foca, fala um pouquinho aí do seu podcast.
Ah, beleza. Então, a gente está desde o início do ano aí com um projeto de um podcast sobre viagens, né? Onde a gente tenta trazer com muito bom humor, muita sagacidade, dicas de viagem, enfim, trazer conhecimento de pessoas que realmente entendem do assunto, para que todo mundo possa fazer o melhor uso do seu dinheiro e do seu tempo, né? Para planejar e realizar suas viagens. Isso aí, www.despachados.com.br.
Foca, você nasceu no Rio, você é carioca aí?
100% carioca, cara, 100%. Sou nascido na Praça 15 ali, ó, um ponto central da cidade do Rio de Janeiro.
E você aí que já tem uma certa experiência aí com o Rio de Janeiro, se conhece bem, como é que tá o clima aí pra recepção das Olimpíadas aí do Rio 2016? Como é que tá a cidade aí? Já tá fervendo?
Cara, muita obra ainda terminando. Tem muita coisa que não está pronta nas ruas, mas tem muita coisa também legal que já foi entregue, né? Por exemplo, a parte da região do Porto, né? A orla Luiz Paulo Conde ficou muito bacana, ficou muito bonito, vai ser um legado importante para a cidade em termos turísticos. Mas, assim, o clima no momento é um clima um pouco tenso, né, cara? A gente está um pouco preocupado com algumas coisas que a gente tem visto no noticiário, com algumas preocupações de segurança, né? Enfim, isso ainda está preocupando um pouco a gente. Mas eu acredito que nos próximos dias o Exército e as Forças Armadas vão fazer o trabalho deles e transmitir um pouco de segurança, de sensação de segurança para a população. A gente está precisando, cara.
Essa orla que você falou aí é onde tinha a ciclovia?
Não, a ciclovia que caiu, que você está falando?
Isso.
Não, a ciclovia que caiu, ela fica no próximo do Vidigal, ali na orla do Leblon. A orla Luiz Paulo Conde é no centro, é o antigo cais do Porto, que foi totalmente revitalizado, né? Existia um viaduto ali, era um lugar totalmente degradado, e ali foi liberado, foi demolido o viaduto, e foi construída uma via subterrânea, e ali foi feito um passeio público e próximo da Praça Mauá, né, que tem os museus novos da cidade, o Museu de Arte do Rio e o novo Museu do Amanhã, que, assim, apesar de todas as críticas, né, é um marco para a cidade e tem sido bem importante para tentar para levantar a autoestima, né, do carioca, que nos últimos meses aí tem sofrido bastante.
Quais foram as mudanças mais significativas, assim, que você vê que seja positiva para a cidade?
A mudança que eu acho, assim, mais impactante na cidade realmente é, eu considero, a orla da região portuária. E em termos de mudanças logísticas, assim, da cidade, não sei, a gente vai ter que avaliar. As principais obras ainda não foram entregues, o metrô, a linha 4 do metrô, né, que vai ligar a região da Barra da Tijuca, a Zona Sul, ainda não está funcionando, ela ainda está em obras. Ela ainda está em testes. E também uma via nova que foi construída, que é para ligar a região de Deodoro, a região da Barra da Tijuca, a Transolímpica, também ainda está em fase de teste, acabou de ser entregue. Então, assim, essas mudanças, essas novas obras aí, a gente vai precisar de mais tempo para para avaliar. Até porque, durante os Jogos Olímpicos, o metrô ele só vai ser utilizado pelos torcedores, né, que tiverem ingresso, e pelas pessoas que tiverem lá o cartão de viagens lá da Olimpíada.
Mas você acredita que essas obras vão ficar prontas até lá?
Não, tinha uma obra muito grande aqui, que é a Transbrasil, né, um corredor viário de ônibus na Avenida Brasil, que é uma artéria importante aqui da cidade, e essa obra ela não ficou pronta e não vai ficar. Eles interromperam a obra, né, deram uma pausa, né, seguraram a obra e tiraram, né, os equipamentos pesados e tal, fizeram só um trecho e não ficou pronta. O metrô, ele tá uma parte assim da obra que foi prometida, uma parte vai ficar pronta para os jogos. Mas não, assim, foi bem em cima da hora, não deu tempo de testar. Os testes estão acontecendo muito corridos. Tomara que tudo funcione, mas, assim... E essa Transolímpica também, foi entregue semana passada, eu acho, semana retrasada.
É, e eu vi também, tô vendo que eles estão meio que, às vezes, mascarando um pouco a cidade, botando uns painéis ali pra tampar a favela, essas coisas. Você chegou a ver isso? Realmente tá acontecendo?
Da linha vermelha, ali sempre tiveram aqueles... Uma espécie de vitrine ali, que sempre já tinha, não é novidade. O que acontece é que algumas estavam quebradas, então foram repostas, né? E estão colocando as imagens dos Jogos Olímpicos, né? Então isso está chamando a atenção, mas não é novidade isso, não.
Ah, então não foi feito só para
as
Olimpíadas, já existia mesmo.
Não, essa cobertura, vamos chamar assim, da favela na linha vermelha, não, isso já é coisa antiga.
Mas favela não virou um ponto turístico do Rio, porque tão quer cobrir?
Bom, há quem goste, né, mas favela é ponto turístico,
é
uma forçação de barra, né? Não é ponto turístico. Não existe nenhum guia de turismo que vai falar, ó, vá numa favela, isso aí,
não, porque...
cada um faz por sua conta e risco.
Que tem as pacificadas, não tem?
Já foi no início, né?
Mais ou menos. Bota a vinheta aí. Mais ou menos.
Que aqui a gente via muita reportagem, gente que montou hotel lá em cima de uma laje, que dava pra ver. Que muita gente passa o Réveillon numa laje lá numa favela, que dá pra ver a cidade.
As novelas da Globo, né?
Existe isso. Existem hostels, né? Mas assim, eu não recomendo, eu particularmente não recomendo, não iria, mas aí fica a critério de cada um, entendeu? Eu prefiro não entrar no mérito.
Sim.
Porque pode ser que se alguém se ofenda, né? Porque tem muita gente de bem que mora na favela, né? Mas infelizmente tem muita gente que não é de bem que mora na favela também.
Em qualquer lugar, né? Se a gente for pensar.
É.
Abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza de fevereiro.
Então vamos falar agora sobre a porta de entrada do Rio, né? Que é o aeroporto Santos Dumont e o Galeão, e também o aeroporto de Guarulhos, São Paulo, vai servir muito para receber os turistas, né? Tem um volume aí esperado de 1,5 milhão de pessoas no período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E eu queria saber do Foca se ele já viu diferença no aeroporto aí do Rio de Janeiro, que ele, caso ele tenha passado, se já sentiu essa diferença das reformas, que teve muitas modificações, né?
Olha, no aeroporto Santos Dumont, as modificações foram mais no entorno, né? Principalmente relacionado ao VLT, que é um tipo de tram, né? Um bonde, que vai circular ali pelaquela região, vai integrar o Santos Dumont com demais regiões do centro da cidade. Do centro da cidade, não é da cidade não, tá? Também um estacionamento novo, um shoppingzinho pequenininho, mas assim, as principais modificações do Santos Dumont foram mais assim, de estrutura paralela, acessória, né? Não é em relação à estrutura principal do aeroporto. As obras do Santos Dumont, elas foram para a Copa, né? Que ele foi expandido, né? Houve uma expansão dele. Já o Galeão, não. O Galeão foi entregue à iniciativa privada e houve a construção de estacionamentos novos, grandes, bem melhores do que os antigos, bem maiores também. E a principal novidade lá do Galeão é um pier. É o pier. Eles estão chamando de pier do Terminal 2. Né, que
é que tem mais de 100 mil metros quadrados.
É, um negócio bem grande, tem várias pontes de embarque e é uma área totalmente nova do aeroporto que parece que vai melhorar bastante a estrutura, principalmente para receber os voos internacionais, né? Porque parece que essa área vai ser vai ser onde vão chegar os voos internacionais. E partir também, logicamente.
Vai receber uns aviões grandes aí de todo o mundo. E outra coisa que também eles mudaram muito no Galeão foi a parte de tecnologia mesmo, infraestrutura tecnológica. Eles praticamente tiraram tudo, fizeram tudo novo. Inclusive, uma dica para os viajantes é um aplicativo Rio Galeão. Você consegue ir através do Bluetooth mesmo. Tem a localização lá para andar nos terminais e tudo mais. Tem também integração com o Waze, Google Maps e da Apple para poder saber o trajeto para o destino que você vai e tal. Tem como pagar estacionamento. Então vale a pena para os viajantes aí baixar esse aplicativo que vai ajudar.
Além do que o Codorna falou, ele também tem um mapa do aeroporto, tem lojas, restaurantes e tem informações de transporte também, tudo no aplicativo Rio Galeão.
O mais importante, vai estar associado ao Pokémon GO?
Vai ter realidade aumentada, né?
O importante é isso.
Pois é.
Porque diz que o Pokémon GO vem pro Brasil por causa das Olimpíadas. Eu quero saber se vai estar associado.
Pois é, tem que testar. Foca, testa e depois faça aí pra gente. Enfoca, as duas vezes que eu fui pro Rio, a primeira vez que fui com a minha esposa, eu preferi pegar táxi, né, pra ir, a gente foi pro hotel. E a segunda vez, eu já fui sozinho, eu preferi pegar ônibus. Qual que é a forma de transporte que você mais recomenda aí pros viajantes? Alugar carro, pegar um táxi pra sair do aeroporto, assim, qual que você recomenda?
Olha, depende pra onde você vai. Porque existe uma oferta bem diversificada de transportes no aeroporto do Galeão. Não tem metrô, é verdade, mas você tem ônibus, você tem ônibus executivo, táxi e o BRT, que é uma novidade para 2014 também, né, mas que ainda para muita gente é novidade. O BRT, ele liga o aeroporto com a Barra da Tijuca, passando por Madureira, alguns subúrbios da cidade. Os ônibus, basicamente, eles vão também ligar com a região central e alguns bairros próximos. Para a Zona Sul, para localidades como a Tijuca também, eu recomendo o táxi, cara. Eu não recomendo, assim, aluguel de carro aqui no Rio, eu acho meio complicado, cara. Ainda mais que a cidade tá muito diferente, a circulação. Quem sabia andar aqui, com certeza não sabe mais. Muitas ruas tiveram mudanças, muitas ruas mesmo, tá, cara? O centro da cidade está totalmente diferente a circulação. Tudo bem que você pode botar um GPS, mas além disso ainda vai ter, para período de Olimpíada, eu não recomendo alugar carro não, é melhor andar de táxi. Uma coisa que, voltando ao aeroporto, né, voltando pro terminal, acho que a grande mudança é em relação ao procedimento de revista lá, né, do raio-x, né, cara, que... Pô, a gente que viajava sem bagagem, sem bagagem despachada, podia fazer o check-in 40 minutos e se dirigir para o embarque, né? Agora vai ter que chegar 2 horas antes. Então, acho que essa é uma grande novidade e é uma grande mudança aí para quem está acostumado a pegar voo.
Vale ressaltar também que, não só no Rio, mas aqui mesmo, voos domésticos já está tendo uma revista mais pesada,
isso,
né?
Isso, isso.
Não sei se tão pesada quanto a do Rio, até porque é a cidade sede, mas já está havendo algo do tipo.
Acredito que esteja o mesmo padrão em todos os aeroportos.
Botaram segurança gordo para revistar, né?
São Paulo está com muita fila.
Eu não entendi isso.
Não entendi a piada.
Botaram segurança gordo para revistar?
Nem eu.
Revista pesada?
Ah, entendeu? Tá. Ô, Codorna, bota uma risada aí. Pra
Carlos Alberto.
Uma alegrada aí na edição, tá?
Então, o Foca já falou aí, né, da parte do transporte público que vai poder andar as pessoas com ingresso. E quem tiver o cartão dos Jogos Rio 2016, isso vai valer pra ônibus, metrô, BRT e trem. Isso não inclui o tal de VLT e barcas, né?
Parece que não. O VLT, ele tá até hoje, ele tá rodando em período de teste, em fase de teste, e não tava cobrando o bilhete. Eu não sei se durante a semana que for lançado já vai estar cobrando, porque a previsão era de passar a cobrar, né? Ou seja, ele tava rodando em caráter experimental e não tava cobrando a passagem de ninguém.
Mas esse cartão dos jogos tá um preço absurdo, né? Que a gente viu na TV, uma reportagem.
Esse cartão, ele tem validade de um dia, né? A partir de R$25 um dia. E ele só é válido realmente na data. Tá? Vai ser um pezinho a mais aí no bolso do pessoal que quiser assistir aos jogos, né? Mas assim, se a pessoa também pode usar durante todo o dia, então ela acaba tendo a possibilidade de diluir esse custo em várias passagens, né? Que ela pode também não só ir aos jogos, ela já poder usar também para outros deslocamentos. E outra coisa bacana também que eu recomendo aí para os ouvintes do Like Tour, existe um aplicativo que, para quem não conhece a cidade, não sabe quais são as opções, as melhores opções, ele ajuda bastante. É o Move It. Chama Move It, com dois O's. M-O-O-V-I-T. Move It. Ele calcula os melhores deslocamentos e as melhores opções. Você pode configurar para ter menos baldeações e tal. E é uma excelente opção porque ele já calcula mais ou menos o tempo que você vai levar. Para quem não conhece a cidade, é uma mão na roda. E funciona bem, já testei, funciona bem legal aqui no Rio.
Jogos do Rio de 2016 serão disputados em quatro regiões da cidade, que é a região Barra, Deodoro, Maracanã e Copacabana. O futebol, né, olímpico terá em Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo. A mais afastada seria a Barra e a Deodoro, né, do centro da cidade, né, Foca?
Exatamente. A Barra da Tijuca é o principal centro de disputa de modalidades. É o coração dos Jogos Olímpicos, vai estar na Barra, né, os principais centros de transmissão, onde vão ficar os árbitros, a família olímpica, né, que é chamada, as autoridades todas vão ficar concentradas na Barra, o Parque Olímpico, né, o grande Parque Olímpico.
É, a Vila dos Atletas, exatamente.
A Vila Olímpica também.
É, a Arena Olímpica do Rio.
Então, a forma mais fácil de chegar na Barra é através do metrô da linha 4, sendo que a estação da Barra da Tijuca, ela fica no Jardim Oceânico, que é um pouco afastado do Parque Olímpico. A Barra da Tijuca é um bairro muito, muito amplo, é bem grande. Assim, você não consegue fazer muita coisa andando na Barra da Tijuca, você precisa se deslocar ou de táxi, ou de carro, ou de transporte público. Então, do Jardim Oceânico vai haver transporte através de BRT também para o Parque Olímpico e para as demais regiões lá da Barra, onde vão haver competições, por exemplo, o Rio Centro, né? Também é o Centro de Convenções que fica lá próximo do Parque Olímpico.
Certo. Aí outra região mais acima, né, bem mais acima, é a região de Eudoro, né, que vai ser mais o Parque Radical, é a parte de tiros e tudo mais, entre o Olímpico e Hípico, tudo mais. Qual que seria a melhor forma de chegar mais do centro do Rio de Janeiro para lá?
É, para quem está no centro, a forma mais rápida de chegar lá é através dos trens urbanos, dos trens metropolitanos, né? Existe um ramal que é justamente o ramal de Eudoro, e a partir da estação de Deodoro vão haver as opções lá de deslocamento para os locais de competição. Lá tem uma concentração também de locais de competição e eles não ficam muito concentrados, eles ficam espalhados. Então, mas com certeza através do trem. E para quem está na Barra, através da nova BRT Transolímpica.
Certo. A região Maracanã, eu não entendi muito bem porque eles colocaram essa região Maracanã, Estádio Olímpico João Avelange, que eu acho bem longe de lá, né?
Na verdade eles estão chamando de região Maracanã, mas tem instalações no centro, tem instalações no Maracanã e tem o Estádio João Avelange que fica no Engenho dentro.
E também está dentro dessa região Maracanã o Sambódromo, né?
Então, é no centro, né? O Sambódromo fica no centro.
Então ali é bem tranquilo o transporte para quem está mais hospedado ali, né?
A região do Maracanã é muito bem servida por metrô, por trem, por ônibus, então, assim, acredito que não vai ser problema para ninguém chegar. Com certeza a melhor opção é metrô e trem, né, porque essa região, nos dias de evento, vai sofrer com bloqueios enormes, né, para ter ideia. O bloqueio que foi feito para a final da Copa do Mundo ainda vai ser maior que o bloqueio que foi feito para a final da Copa do Mundo para as cerimônias, né. Então, o impacto vai ser bem grande. Quem puder...
A cidade vai parar, né?
É, vai ser feriado, né? Vão ser feriados nos dois dias, tanto na abertura quanto no encerramento. E não tem como você fazer isso com a cidade num dia útil, normal, que as pessoas precisam circular.
E também temos a região de Copacabana, né? Que vai estender a Marina da Glória, a Arena do Voo de Praia, o Estádio da Lagoa e o Forte de Copacabana, que é na região sul ali, né? Da orla ali do rio.
Exatamente. Tem a orla da Praia de Copacabana, que que tem uma concentração de eventos e modalidades, e mais o estádio de remo da Lagoa, onde vão acontecer as provas de remo e canoagem. É, a Zona Sul é tranquila porque já é uma região que está acostumada com eventos de grande porte, né? É, todo evento de grande porte praticamente da cidade é feito na Praia de Copacabana, então ali para eles já estão mais acostumados. É, o carioca já sabe como circular, como chegar e como sair. Para o turista, com certeza a melhor opção também é metrô, por conta de Copacabana ter 3 estações de metrô, né? É, isso não chegar lá não vai ser problema.
Então, para concluir essas regiões aí, como vocês falaram, tem os estádios, o futebol, né, olímpico, terá Belo Horizonte, Brasília, Manaus, Salvador e São Paulo. Ou seja, o turista que não quiser ficar só no Rio, quiser dar uma passeadinha aí, temos esses locais também.
O Rio é uma cidade de cidades misturadas. O Rio é uma cidade de cidades camufladas, com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos.
Então, a capacidade da rede hoteleira do Rio quase que dobrou nos últimos 6 anos, né, devido à Copa do Mundo, às Olimpíadas. Mas também quem preferir pode ir, também tem muito aí no Rio de Janeiro, o Airbnb. O Airbnb vai oferecer mais de 25 mil acomodações durante os jogos. Você já experimentou esse tipo de hospedagem, Foca?
Aqui no Rio não, mas eu sou um usuário frequente aí dessa droga, né, chamada Airbnb.
Você recomenda, então?
Eu recomendo. Assim, não é uma regra assim para todos os destinos, né? Alguns lugares não é muito interessante, a oferta é pequena, mas tem cidades que é bem interessante, sim.
Tem um amigo meu que viajou recentemente para Nova York, se hospedou utilizando ele, cara, só foi elogio.
Pois é, e olha que Nova York é uma cidade que tem problemas sérios, né, lá com Airbnb.
É.
Não é um dos lugares que eu recomendo usar, mas pô, pra Europa praticamente toda, e já fui pra Paris, já fui pra Milão, tudo Airbnb. Já fui pra outros lugares também.
É, e assim, a parte hoteleira do Rio mais seria essa região sul ali, né, do Ipanema, Neblon, Copacabana.
É, a maior concentração de hotéis no Rio sempre foi na Zona Sul, né, Zona Sul, os bairros de Copacabana, Ipanema principalmente, Leblon também alguma coisa, São Conrado tem bastante hotel, mas agora a gente tem algo que há 10 anos atrás acho que não tinha nenhum hotel na Barra, hoje você tem uma oferta lá considerável, né, não tão grande quanto da Zona Sul, e no centro também tem bastante hotel, mas mais focado no perfil corporativo, né, todo esse movimento de ampliação da rede hoteleira ainda não foi suficiente para acomodar todo o público dos jogos, né. Estão chegando navios para ficar ancorados lá na região do porto, inclusive, né, que é o pessoal vai ficar num lugar muito bonito lá, o pessoal que for ficar nos navios. É.
Inclusive, perto da Vila Olímpica também tem hotéis novos, não tem?
Tem sim, lá perto do Rio Centro e do Parque Olímpico tem alguns hotéis novos lá.
E também lá em Niterói vai ser possível também quem tiver o motorhome, né, para poder, quem quiser planejar vir de trailer, vai poder estacionar os veículos lá em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde foi montado.
Mas só em Niterói que vai poder?
Bom, eles montaram lá um local próprio para estacionamento de motorhome, né? Foi montado um estacionamento exclusivo para receber os motorhomes.
Ah, legal, porque essa eu não sabia não.
Geralmente muito argentino, né, esse pessoal da América do Sul às vezes gosta de fazer uma aventurazinha aí.
Porra, nem fala, cara. Os caras fizeram uma... inauguraram uma nova modalidade de turismo na Copa do Mundo,
pois,
né?
Pois é. Os caras invadiram,
foi,
né?
Foi o turismo indigente. Os caras vieram pra dormir na rua.
Aqui em Brasília aconteceu da mesma forma também.
É.
Foi Argentina e Colômbia, né? Colômbia, colombiano não teve também o negócio?
Teve, mas aqui foi... A Argentina aqui é muito diferente. Eles realmente... fizeram uma bagunça mesmo grande. O colombiano até que foi bem mais tranquilo.
É, bagunça a gente tá acostumado, né? O problema é que os caras vieram sem, porra, pra fazer sujeira, pra comer, pra mendigar na rua, pedir dinheiro pros outros pra comer. Isso aí realmente eu nunca tinha visto, né? Foi meio impactante. E foi aqui no Rio foi só a Argentina.
É, e assim, era Copa do Mundo, né? Acho que 32 países, é. Né? Agora são vários países, né? Vamos ver se, como é que vai ser aí nas Olimpíadas.
Vamos ver.
Solteiro no Rio de Janeiro, parado em qualquer praia, sou solto em qualquer lugar.
Mas é, Foca, o que você tá sentindo assim em relação à procura de e o turismo na cidade, tá, em relação, por exemplo, ao que a gente teve na Copa? Você tá achando fraco, tá achando que vai bombar do mesmo jeito? O que você tá achando?
Cara, pra te ser sincero, a Copa não foi o maior evento que já passou pela cidade do Rio de Janeiro, né? Não foi o evento que trouxe mais turistas para a cidade do Rio de Janeiro. O evento que trouxe mais, mais movimento dentro da cidade do Rio de Janeiro foi a Jornada Mundial da Juventude. Foi algo assim, sem nenhum precedente na história da cidade. Foi o evento mais desafiador até hoje. Com certeza a Olimpíada ela vai superar o desafio, né, da Jornada Mundial da Juventude, que foi em 2013, se não me falha a memória, por conta do desafio da segurança, né? Mas em termos de... Veio muito mais gente para a Jornada Mundial da Juventude do que vai vir para a Olimpíada. Então, assim, em termos de acomodação, a gente não, com certeza não vai ser o maior problema, não. E movimento também na rua, cara. A Jornada Mundial da Juventude foi algo assim que... Primeiro que ninguém imaginava o que estava por vir, né? A gente não, eu, particularmente, não fazia ideia do que era a Jornada Mundial da Juventude até começar. E, assim, do dia para a noite, a cidade estava entupida de turista, de tudo que é lugar do mundo, do Brasil. E foi um evento bem legal, porque era uma galera jovem, um pessoal animado, assim, bem expansivo, interagindo com o pessoal. Então eu achei bem interessante. Vamos ver se a Olimpíada também vai trazer esse clima, porque foi uma época bem bacana.
Mas e pros Paralímpicos? Nas aberturas vão parar? Ou...
Cara, não está se falando nada de Paralimpíada por enquanto. Eu acredito que vai ter alguma programação, com certeza, é um evento importante também. Mas aí, com certeza, a cidade já vai estar totalmente preparada, né? Por conta do desafio muito maior que é a Olimpíada.
E também diminui também a questão de público, né?
Porque totalmente, diminui a questão de público, de quantidade de modalidade, de locais de competição, de número de atletas. Diminui tudo, assim, em termos de complexidade, realmente é bem diferente.
E também não é tão procurado pelo público em geral, que isso é uma pena, né?
Eu não sei se não é tão procurado. Assim, eu conheço muitas pessoas que não compraram ingresso para as Olimpíadas e que compraram para Paralimpíadas. Muitas não, mas conheço algumas pessoas que fizeram isso.
Mas mesmo assim, até televisionado, ele não é muito.
Bom, eu não sei. Eu acho que tá aumentando, né, cara? Acho que a tendência é cada vez mais ser maior, né? Chegar mais perto, né? Chegar mais próximo da.
Mais medalha na Paralimpíada que até na Olimpíada.
Ah, sim, sim. O Brasil não é uma potência olímpica, né? Mas com certeza é uma potência paralímpica.
É. Falta mais divulgação, né?
Exatamente.
Mas geralmente nos canais pagos de esporte, eles transmitem bem.
Não, o canal pago eles transmitem, agora na TV aberta não é tão divulgado assim.
É, a sensação da TV aberta é que meio que fazem um pouco caso, né?
É, pelo que eu lembro das últimas Olimpíadas, quase não se vê falar. Eles falam mais noticiário, ah, ganhamos medalha.
É.
Mas é
só
ver
mais noticiário mesmo na TV aberta.
Não é uma reportagem assim, igual quando algum fulano olímpico ganha medalha.
Viajantes, os turistas vão assistir os Jogos Olímpicos, também tem que aproveitar a cidade, conhecer os pontos turísticos. O que você recomenda para o turista que vai aos Jogos Olímpicos?
Cara, eu recomendo muito que visite lá essa região nova da cidade.
E escutar o TourCast do Rio, né?
É, pessoal, para quem tiver interesse, conhecer um pouquinho mais do Rio, o TourCast número 18, lá no site dos despachados.com.br mesmo, tem também uma parceria dele do Foca com o Sami, que tem um podcast quase xará nosso, né, que é o TourCast, que eles falam no TourCast 18, Turismo do Rio de Janeiro. Confira lá também.
Tem o TourCast lá do nosso amigo Samir, que fala de algumas dicas, né, que a gente dá, algumas dicas, assim, vamos dizer, mais obrigatórias, né, e algumas dicas que não são tão conhecidas, né. É, assim, basicamente eu recomendo todos os passeios obrigatórios, né? Se possível fazer... Não vai ter como visitar o Maracanã, né? Porque vai estar fechado para os jogos, a não ser que compre o ingresso, mas Cristo Redentor e principalmente Pão de Açúcar, né? Eu falo bastante lá no episódio. Bom, e conhecer a Orla, né? Passear na cidade, com certeza vai estar um clima bem legal de competição, muito turista no Rio. É isso aí, cara. É o que eu recomendo para a galera fazer.
Mas a questão de passe, os valores são muito caros? Aumentaram o valor por causa das Olimpíadas ou estão mantendo aí?
Cara, eu fico com medo de falar e depois de não ser, o cara ficar bravo comigo, né?
Sim, mas na Copa, como é que foi?
Eu tenho a impressão que não aumentou, não. Normalmente no meio do ano tem promoção, né? no de pagar meia ou de carioca pagar mais barato, esse período com certeza não vai estar, as promoções não vão estar válidas, mas eu também acredito que não vai aumentar o preço, não. Acredito que alguns desses preços são tabelados, são controlados.
Na Copa não teve isso, não. Vamos pegar a Copa como exemplo.
Que eu saiba, não teve, não, cara.
Ah, então de boa.
Acho que teria, se tivesse, o pessoal ia reclamar, né?
E essas praias mais próximas aí da região do Rio, que vocês sempre falam lá no podcast de vocês, que a Monique fala, Raial do Cabo, esses locais aí?
A região dos lagos, né? Se tiver um tempinho e o tempo tiver bom, né? Porque essa época do ano é um pouco mais frio, recomendo fortemente conhecer a região dos lagos ou a região da Costa Verde. São duas regiões muito bonitas e que têm um potencial turístico muito grande, principalmente a região dos lagos. É pertinho, em 2 horas você está em Cabo Frio, em Arraial do Cabo. Recomendo muito que vão lá conhecer as praias. A gente vive falando lá de Arraial do Cabo, né?
Pois é, vocês falam bastante.
Vocês têm até um programa sobre praias também, né?
Isso. Tivemos um programa em 2 partes, falando só sobre praias do mundo inteiro, né? A gente falou também um bocado lá sobre Rio de Janeiro, litoral do Rio. Aqui no Rio mesmo tem algumas praias também interessantes, tipo a Prainha, a Praia de Grumaria. São praias limpas, que dá pra tomar banho sem nenhuma preocupação. E em Niterói tem algumas praias também que são bem... são bem limpas, tipo Itacoatiara, Cambuinhas, de vez em quando dá pra também tomar banho. E
tem alguma que você não recomenda?
Pra tomar banho ou pra passear?
Pros dois.
Não, pra passear, todas elas valem a pena, né? Praia de Copacabana com certeza vai estar muito movimentada, né? Vai ter muito
e movimento. É a mais cara, né? Se for botar no papel.
Cara, hospedagem?
Não, cara, mesmo pra tu for tomar uma cerveja, tomar uma água...
Ah, cara, é provável que nesse período dê uma inflada nos preços dessas coisas, né? Com certeza isso vai estar bem complicado. Mas normalmente você tem bares, tem restaurantes, tem quiosques, tem barracas na praia, que você não é nenhum absurdo, não. Comparar, por exemplo, com Ipanema, te garanto que não vai ter muita diferença. Tem algumas pegadinhas ou algumas armadilhas de turista, né? Por exemplo, barraca de praia, normalmente eles cobram bem caro, né? Pra você tomar uma cerveja sentado lá na sua cadeira de praia.
Isso geralmente quase.
A gente é adepto do isoporzinho aqui, né? A gente é adepto do isoporzinho. A gente leva, não tem vergonha nenhuma, não é feio. Pode levar que vai fazer sucesso, com certeza.
A farofada.
Não, nada contra.
Que as praias do Rio são bem diferentes dos outros lugares, tipo o Nordeste, que não tem, tipo, o barzinho lá e tal. Mesmo você pega, chega lá, aluga a cadeira, pega sua cerveja, ou então compra a cervejinha ali e toma, né? É bem diferente das praias nordestinas.
Se você já não tiver toda aquela estrutura, né, de levar a sua barraca, levar a sua cadeira, levar o seu isoporzinho, você vai ter que apelar aí pro serviço dos barraqueiros, né, que a gente chama.
Deve inflacionar um pouco nas Olimpíadas, né?
Provável, cara, provável.
E você conhece, tem alguma dica aí da parte da vida noturna aí da cidade? Recomenda algum local, Foca?
Ah, sim, cara, a vida noturna aqui da cidade do Rio tem um ponto tradicional que é bem, bem turístico, é bem interessante pro turista, que é o Rio Cenário, uma casa de música, samba, no centro da cidade, no centro histórico. Rio Cenário, eu recomendo, sim. E para o pessoal mais novo, tem bastante opção na Zona Sul, de Casa Noturna, na Barra da Tijuca também. Eu tô meio fora de combate.
O Rio é o que não falta lugar para se divertir, né?
Tem bastante opção, sim.
E os baile funk?
Isso aí eu não sei dizer, não, cara. Não tenho informações sobre isso.
Os baile de favela.
Não me sinto apto para opinar sobre isso.
Olha assuntos. A metralhadora. Tá, 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 tá.
Igual a Glória Pires.
Não vi.
Eu não vi o filme.
Gostosa, quentinha, tapioca, o pregão abre o dia. Hoje tem baile funk, tem samba no Flamengo, reverendo num palanque lendo o Apocalipse.
Então, pessoal, chegamos ao final do nosso podcast. Espero que tenham gostado. Conseguimos aí várias dicas com o nosso especialista no Rio de Janeiro, diretamente do podcast Despachado, Foca. Obrigado, Foca, pela presença, por ter colaborado aí com o nosso episódio.
Imagina, cara, eu que agradeço. Deixo o convite aí pros ouvintes pra também acessarem lá o nosso portal, interagirem lá com a gente.
Confere lá que vale a pena.
Obrigado, valeu pela participação. Desculpa as brincadeiras aí.
Imagina, se não tiver brincadeira, não me chame.
Foco, obrigadão aí por conceder seu tempo e essa entrevista aí pra gente.
Imagina, cara.
Valeu mesmo.
Aquele cachê que a gente combinou no...
Não, o Felipe vai falar contigo depois sobre os ingressos. É.
Tá bom, só não quero pro Brasil e Iraque, tá?
Qual o problema?
Beleza.
Homem bomba, né? É. Deve ter jogador bomba.
É, esse é o conceito, gente.
Só queria agradecer também pelo tempo e pela entrevista aí, esclareceu muitas dúvidas. E obrigado mais uma vez.
Legal, galera. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.
Então, como Foca sempre fala, foca na viagem e foca nas Olimpíadas.
É isso aí, galera. Tchau, tchau. Falou.
Fui, falou. Tchau.
Gostosa, quentinha.
Momento musical Like Tour Cast.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem, que passa num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançar é mais que um poema. É a coisa mais linda que já vi passar. Ah, porque estou tão só sozinho? Ah, porque tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo todo mundo por causa do amor. Por causa do amor. De novo. Por causa do amor.